Imagina o cenário. Faltam poucas horas para uma execução violenta, dolorosa e totalmente injusta.
Uma daquelas situações de abismo absoluto.
Exato. E a traição veio de um dos amigos mais próximos. Qual seria a reação normal perante isto? Raiva profunda.
Desespero, muito provavelmente.
Pois, desespero absoluto ou uma tentativa frenética de fuga. Mas o material que temos em mãos hoje debruça-se sobre uma figura histórica que, exatamente nesse momento, escolheu fazer algo completamente contraintuitivo.
Escolheu dizer obrigado.
Precisamente. Escolheu dizer obrigado. E o mais intrigante de tudo isto é perceber como a nossa fonte pega nesse ato isolado e o apresenta não apenas como uma curiosidade histórica.
Vai muito mais longe, sim.
Muito mais longe. Apresenta-o como a chave para curar as piores falhas da globalização moderna. Portanto, a nossa missão na imersão de hoje é mergulhar fundo num texto teológico e filosófico bastante denso.
Bastante complexo.
Sim, escrito pelo Papa Bento XVI. É um documento focado na festa católica de Corpus Christi e no significado da Eucaristia. E é preciso deixar algo muito claro desde o início.
Sem dúvida. Isso é crucial.
O nosso objetivo nesta exploração não é de todo debater dogmas ou validar crenças. O que vamos fazer é dissecar a arquitetura de pensamento incrivelmente sofisticada que este autor constrói.
Passo a passo.
Exato. Porque o texto começa por descrever um antigo ritual num quarto fechado e leva isso a um motor de transformação cósmica. Certo, vamos desdobrar isto porque o salto lógico que este texto dá é de deixar qualquer um perplexo.
É um trajeto intelectual fascinante.
Como é que é sequer possível traçar uma linha reta entre um pedaço de pão numa mesa e a economia global?
Pois, mas antes de começarmos a mapear essa jornada, creio que é fundamental reforçarmos a nossa postura habitual perante as fontes.
Claro, o nosso aviso de costume para quem nos acompanha.
Exatamente. Ao lidarmos com um texto desta natureza, que está profundamente enraizado na tradição teológica, a nossa análise manterá uma postura estritamente neutra.
Zero partidarismos religiosos ou políticos.
Zero. A nossa intenção aqui nunca é endossar ou rejeitar as perspectivas apresentadas. O que vamos fazer é expor os argumentos exatamente como estão no documento.
Abrir o capô do texto.
Ora bem, abrir o capô, examinar a lógica interna, a engrenagem filosófica. Queremos compreender rigorosamente como o autor estrutura o seu raciocínio, premissa a premissa.
E para entender essa engrenagem, temos de começar pelo princípio. Recuando, até à cronologia dos eventos que o texto descreve.
Para dar algum contexto a quem está a ouvir, não é?
Sim, para ganharmos o contexto básico do ritual. A fonte faz um contraste muito deliberado entre dois momentos distintos.
A Quinta-feira Santa e o Corpus Christi.
Exato. Primeiro, a Quinta-feira Santa, que o texto descreve como aquele momento íntimo, a portas fechadas, no cenáculo, a instituição da Eucaristia,
Um ambiente privado.
privado e quase secreto. E depois opõe isso à festa de Corpus Christi, que é a manifestação puramente pública. É quando este sacramento sai do espaço fechado e é levado em procissão pelas ruas.
No meio do barulho das cidades, das
Sim,
aldeias.
e olha, a analogia que me vem logo à cabeça é a do mundo da tecnologia.
Como assim?
É como se tivéssemos um projeto revolucionário, um protótipo hipersecreto, desenvolvido e partilhado apenas com os fundadores numa garagem em Silicon Valley.
Ah, estou a ver, o núcleo duro.
Isso. E depois, num dia específico, há o lançamento global, a oferta pública nas ruas. O texto diz quase literalmente que o que foi doado na intimidade é manifestado abertamente porque o amor não está destinado a alguns, mas a todos.
É a universalização daquele momento privado.
Isso. Mas repara, há aqui um detalhe no arranque deste argumento que me deixa muito cético.
Qual detalhe?
O autor nota que Jesus, na véspera da sua morte, escolheu agradecer. E sublinha que a palavra Eucaristia significa precisamente ação de graças. Mas, espera aí, agradecer perante a tortura.
É o tal paradoxo inicial.
É que soa imenso a um mecanismo de defesa psicológico, um simples coping mechanism para lidar com o terror. Como é que o autor sugere que o simples ato de dizer obrigado altera alguma coisa na realidade material?
O que é fascinante aqui é precisamente o mecanismo de transformação que o texto propõe. O autor rejeita por completo que isto seja um mero mecanismo de defesa.
Rejeita.
Completamente. Ele não vê isto como uma aceitação passiva e derrotista. Ele foca-se naquilo que chama de coração de Cristo.
Quer dizer que há uma intenção ativa aí.
Exato. O argumento é que, ao agradecer diante da violência extrema, impulsionado por um amor que a fonte descreve como mais forte que a morte, a figura de Cristo altera a própria mecânica do evento.
Altera como? A morte continua a acontecer?
Continua, sim. Mas a morte deixa de ser algo que lhe é roubada à força. Através dessa ação de graças e dessa entrega voluntária, ele converte a morte num dom de si mesmo.
Deixa ver se eu percebo a mecânica disso. Ao agradecer, ele está ativamente a esvaziar o poder dos seus captores.
É essa a ideia, sim.
Porque imagina, se alguém me tenta roubar algo, uma carteira, por exemplo, e eu decido oferecer-lhe essa mesma coisa voluntariamente...
O ato de roubo deixa de existir.
Passa a ser uma doação. É isso?
Rigorosamente isso. Trata-se de uma subversão ativa da violência. O texto defende que este não é apenas um truque da mente, percebes? É um ato que quebra a cadeia da violência no seu núcleo.
É poderoso.
Muito. Ao transformar a agressão numa oferta voluntária, cria-se um dinamismo novo. E o autor é categórico. Ele afirma que desse ato específico brota uma força capaz de transformar a realidade nas suas dimensões cósmica e humana.
A ação de graças é o motor primário, então.
Exatamente. Muda a forma como o ser humano pode responder ao mal.
Isso obriga a olhar para a cena com outros olhos. Já não é apenas um jantar trágico de despedida. Na lógica do autor, é um verdadeiro ponto de viragem ontológico.
Uma palavra forte, ontológico.
E espera, deixa-me traduzir isto para quem, como eu, por vezes precisa de um segundo para processar jargão filosófico.
Fazes bem.
Quando digo ontológico, refiro-me à própria natureza do ser. A estrutura fundamental da realidade muda. E se o evento em si muda a realidade, isso leva-nos à segunda grande ideia do documento.
O efeito prático do sacramento?
Isso, o efeito prático que este alimento tem em quem o consome. É aqui que entramos no conceito central de comunhão.
Que é onde a biologia e a teologia se cruzam de forma curiosa no texto.
Exatamente. O autor cita uma passagem incrivelmente vívida de Santo Agostinho, retirada das suas confissões, onde Jesus lhe disse algo como: tu não me transformarás em ti, como o alimento do corpo, mas és tu que serás transformado em mim.
É uma imagem, de facto, marcante.
É brilhante. E, ao mesmo tempo, um pouco perturbadora. Porque, em termos biológicos normais, todos sabemos que somos o que comemos.
O processo normal da digestão.
Pois, se eu comer uma maçã, o meu sistema digestivo ataca essa maçã, desfaz os seus nutrientes e assimila-a. A maçã perde a sua identidade e torna-se parte de mim.
Passa a ser tu.
Mas o texto diz que aqui a premissa vira de pernas para o ar. Temos uma digestão reversa.
Uma excelente expressão, digestão reversa.
É que o pão não é assimilado pela pessoa. É o alimento que assimila a pessoa. Metaforicamente falando, o pão devora e reconfigura quem o consome. Então, o que tudo isso significa para a nossa individualidade?
Isso levanta uma questão importante, especialmente porque colide de frente com a forma como a nossa sociedade define o eu.
Pois colide. Nós valorizamos muito a nossa bolha.
Sem dúvida. No Ocidente moderno, pensamos na nossa individualidade como uma fortaleza impenetrável. Cada um de nós é um projeto isolado.
Autónomo, focado na autorrealização.
Exato. Mas o documento afirma que esta citação de Santo Agostinho é decisiva para entender a proposta. A fonte não diz que a individualidade é apagada, mas sim que é libertada do seu egocentrismo.
Libertada do egocentrismo. Mas, na prática, o que é que isso quer dizer?
Quer dizer que a pessoa deixa de ser o centro absoluto do seu próprio universo.
É que corremos o risco de soar como se estivéssemos a falar daquela raça alienígena da ficção científica, não é? Os Borgs do Star Trek.
Ah, mente coletiva.
Sim, onde toda a gente perde a sua personalidade e é assimilada por uma entidade gigante e sem rosto. O autor está a defender a perda do indivíduo.
Não, pelo contrário. A genialidade da mecânica que o autor descreve reside num conceito que ele chama de comunhão trinitária.
Comunhão trinitária. Simplifica lá isso.
Simplificando significa que o verdadeiro eu nunca se encontra no isolamento. A pessoa descobre a sua identidade mais profunda precisamente quando entra numa dinâmica de dar e receber amor.
Ou seja, deixas de ser uma ilha.
Deixas de ser uma ilha? E a fonte sustenta isto com uma citação da carta de São Paulo aos Coríntios. Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo.
A barreira entre o eu e o outro torna-se permeável.
Exatamente. O alimento não cria clones, não apaga a personalidade. Cria uma rede orgânica. O indivíduo atinge a sua plenitude máxima porque agora está conectado a um corpo coletivo.
E é neste exato momento que o texto apanha o leitor desprevenido. e dão um salto vertiginoso.
O tal salto da teologia para a sociologia.
Exato. Salta da dimensão puramente ritual para a dimensão horizontal e terrena. Porque, sejamos lógicos, se este ritual de facto opera essa digestão reversa...
Se liberta o indivíduo da sua bolha...
Se o funda um corpo maior, isso tem de ter consequências práticas no dia-a-dia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante.
O impacto social, claro.
O documento afirma que esta comunhão obriga a pessoa a unir-se àqueles com quem não se dá bem. E não é apenas uma questão de aturar o vizinho chato, não é?
Não, não, é só uma questão de convivência básica.
A fonte diz que este é o motor do empenho social perante os famintos, os doentes e os estrangeiros. Mas eu tenho de desafiar esta ideia.
Força!
Como é que mastigar um pedaço de pão num altar se traduz diretamente numa solução para problemas estruturais enormes, como a pobreza extrema ou as crises de refugiados?
A ligação que o autor faz é puramente de causalidade lógica interna.
Explica lá isso melhor.
Se acreditas que a digestão reversa ocorreu, se foste assimilado a esse corpo maior, então não podes olhar para o estrangeiro ou para o doente como alguém externo a ti.
Ah, porque agora fazem parte do mesmo corpo.
Exato. A fonte argumenta que quem reconhece o sagrado no altar tem a obrigação moral absoluta de o reconhecer no faminto. Se feres o outro, estás literalmente a ferir o teu próprio corpo.
Faz sentido dentro dessa premissa?
E é exatamente daqui que nasce a crítica severa que o documento faz à globalização.
Sim, o texto entra a pé juntos na globalização. O autor reconhece o óbvio, a globalização tornou-nos a todos totalmente interdependentes.
As cadeias de abastecimento, os mercados, a internet...
Tudo. O mundo está completamente ligado, mas ele deixa um aviso tremendo. Diz que se esta unidade global for edificada sem Deus, o que no contexto da fonte significa sem aquele amor da entrega voluntária...
O resultado será caótico.
Ele diz que o resultado final será pura confusão, o individualismo e uma prepotência de todos contra todos. E faz questão de rejeitar que a unidade verdadeira possa ser imposta do alto.
Nem por interesses ideológicos, nem económicos.
Nem por decreto.
O autor descreve uma dinâmica que lembra, de forma muito aguda, o estado de natureza de Hobbes, onde as conexões...
Deixa-me só fazer uma pausa, tá. Interromper-te aí para clarificar.
Claro, diz.
Para quem tem a filosofia política um pouco enferrujada no fundo da gaveta, quando falas de Hobbes e do estado de natureza, estás a referir-te àquela velha ideia de que o ser humano é inerentemente egoísta, certo?
Sim, a ideia de sobrevivência básica.
E que sem um poder superior forte a controlar-nos, a vida é apenas uma guerra constante e brutal de todos contra todos. Aquele velho ditado de que o homem é o lobo do homem.
Precisamente. É o cenário onde o peixe grande come inevitavelmente o peixe pequeno. E o que a fonte argumenta é que as forças de mercado ou as utopias políticas até podem criar interdependência.
Precisas do lítio extraído noutro continente.
Precisas do software programado noutro país. Mas essa interdependência é completamente superficial.
Porque é baseada no lucro.
É baseada no interesse e no lucro. É essa a prepotência de que o autor fala. A globalização secular apenas otimiza o egoísmo.
É uma otimização do lobo do homem, no fundo.
Sim, e para combater isso, a fonte contrapõe o conceito de responsabilidade recíproca.
Portanto, até a central dele é que as nossas tentativas políticas de unir o mundo estão condenadas.
Estão condenadas a ser um salve-se quem puder, sim. Se não houver mudança interna.
Salve-se quem puder se não mudarmos por dentro.
Sem dúvida. A lógica é que a verdadeira justiça global nunca será resolvida por um ajuste nos mercados de ações. O autor é explícito, a partilha é o caminho da verdadeira justiça.
Mas como é que isso funciona na prática?
Uma sociedade genuinamente solidária só pode ser construída de baixo para cima. Tem de nascer daquela tal digestão reversa.
Da base.
Sim. Onde as pessoas assumem as dores dos outros não por obrigação legal, mas porque reconhecem o outro como parte de si mesmas.
Olha, tudo isso soa muito bonito e incrivelmente nobre, mas traz-nos a questão inevitável. Como é que isto acontece na realidade?
Pois, o problema da aplicação prática.
É que vivemos na cultura do imediato. Adoramos os life hacks, não é? As soluções rápidas.
O tutorial de 3 minutos no YouTube.
Exatamente. Queremos um vídeo curto que resolva a economia global. E os políticos prometem mudanças estruturais num mandato de 4 anos.
E o texto bate de frente com essa impaciência.
Lança um autêntico balde de água fria nesta sede de rapidez. Ao afirmar que não há nada de mágico no cristianismo. E que não existem atalhos.
Se ligarmos isto ao panorama geral, esta é a passagem onde a fonte âncora a sua visão num realismo quase doloroso.
Desmistifica a tal varinha mágica.
Destrói qualquer ilusão de que a fé seja um cruque que resolve os problemas num estalar de dedos.
Ele usa a metáfora do grão de trigo, afirma que a renovação do mundo segue a lógica humilde e paciente do grão de trigo que se abre para dar vida.
É uma imagem muito rural, muito crua.
E pensa bem no que é um grão de trigo. É um processo horrível se pensarmos na perspectiva da semente.
Ficar enterrado na terra.
Sim. É tirada para debaixo da terra, na escuridão total, fica lá sujeita ao frio, à umidade, tem de se rasgar, quebrar-se por dentro, para que muito tempo depois uma raiz minúscula comece a crescer.
Não há qualquer glamour nisto, é verdade.
Zero glamour. Mas o meu problema com isto, essa força mansa não soa a uma desculpa para a passividade?
Como assim, desculpa?
Enquanto as pessoas andam por aí pacientemente a ser grãos de trigo, o mundo está a arder. Há injustiças óbvias a acontecer agora. Não há uma abordagem demasiado passiva para quem quer mover montanhas?
Essa é uma crítica muito comum a esta linha de pensamento, mas o texto antecipa isso ao ancorar o processo no realismo cristão. A ação não é passividade, é uma redenção que acontece a partir de dentro.
Volta à questão da transformação interna.
Exato. Lembra-te da transformação da violência em doação. O texto rejeita a força bruta e os atalhos porque acredita que impor a paz de fora para dentro gera apenas opressão disfarçada de ordem.
Percebo. É uma reação em cadeia invisível.
E o autor diz que cada pessoa assimilada tem o dever de caminhar pelas veredas do mundo, carregando essa presença de forma silenciosa e resiliente.
O texto até dá o exemplo da Virgem Maria, no episódio da Visitação.
Um excelente exemplo do documento.
É a ideia de alguém que carrega algo enorme dentro de si, mas que atravessa montanhas apenas para ir ajudar outra pessoa com tarefas domésticas. Sem holofotes.
Sem espetáculo. É o oposto de uma campanha política ruidosa.
E sem utopias ideológicas.
Sim, a fonte sublinha isso. O ser humano não vai conseguir criar o paraíso na Terra com seus próprios recursos governamentais.
O objetivo derradeiro é inatingível por nós mesmos.
Na lógica do texto, a instauração da paz absoluta aponta para céus novos e uma nova Terra. Isso pertence aos desígnios de Deus.
O nosso papel é trabalhar nos sulcos da história.
Aliviando o sofrimento, partilhando o pão e recusando a lógica do egoísmo.
É uma visão a longuíssimo prazo. Um projeto de gerações que sabe que não vai ver o resultado final do seu próprio trabalho.
Sim, exige muita paciência.
E é curioso como o documento encerra num tom que mistura esse realismo duro com uma poesia quase comovente. Descreve o final do dia, o sol a pôr-se, e faz uma prece antiga.
Permanecei conosco, porque está a anoitecer.
Isso. É a admissão clara de que o caminho à frente é escuro, é difícil, e de que a humanidade precisa desesperadamente de amparo na jornada.
Sintetiza na perfeição a tensão estrutural do documento. Há um realismo cortante sobre a prepotência humana, mas que caminha lado a lado com uma esperança inquebrável.
É notável como a arquitetura lógica da fonte consegue pegar numa hóstia, num elemento tão pequeno e banal.
E extrair daí um tratado complexo sobre a responsabilidade moral.
Sobre a responsabilidade perante o desconhecido do outro lado do mundo. E a rota lenta para uma paz autêntica. Uma arquitetura incrível que desmontamos hoje peça a peça.
Foi um percurso exaustivo, sim.
E para clarificar a relevância disto para quem nos acompanha, quer haja uma inclinação religiosa, um interesse sociológico ou mesmo ceticismo absoluto,
o texto oferece ferramentas úteis.
Oferece uma lente crua e poderosa para radiografar o isolamento profundo que marca a vida moderna.
O documento desafia a nossa noção de comunidade.
Obrigado a olhar para a diferença brutal entre conexões utilitárias, aquelas impostas pelos empregos ou por cliques num ecrã, e as conexões de uma genuína e assustadora responsabilidade mútua.
Onde o bem-estar do outro é inseparável do nosso.
A grande provocação do autor reside em expor que as soluções mecanicistas falham porque ignoram a raiz do problema.
A tal raiz ontológica.
Exato. A fragmentação global não é um erro de software que se resolve com melhor tecnologia. Na perspectiva do texto, é uma falha na forma como percepcionamos o nosso próprio eu em relação ao próximo. Absolutamente. Foi uma imersão densa e necessária. Mas, antes de fecharmos esta análise, gostava de deixar um último pensamento.
Uma reflexão final?
Sim, uma reflexão que constrói sobre as fundações que discutimos, mas que nos atira de volta para a nossa realidade digital imediata.
Vamos lá.
Pensemos muito concretamente no conceito de digestão reversa de Santo Agostinho. A ideia brilhante de que, naquele caso, não somos nós que assimilamos o alimento, mas é o alimento que nos assimila a ele.
Reconfigurando a identidade.
Exato. Agora, e se tivermos a coragem de aplicar exatamente esta mesma metáfora à dieta de informação diária a que estamos sujeitos?
Ah, nas redes sociais.
No mundo hiperconectado. Pensemos nas horas a fio de redes sociais, algoritmos, vídeos curtos e debates polarizados que consumimos vorazmente todos os dias.
O scrolling infinito.
Sim, nós acreditamos piamente que estamos no controlo. Acreditamos que estamos a usar a internet, a assimilar toda esta informação para nos tornarmos mais cultos.
Mais informados e independentes.
Pois. Mas a pergunta desconfortável que o texto inspira é esta. Será que o cenário é, na verdade, o oposto?
É uma boa provocação.
Será que é o algoritmo, programado por interesses puramente económicos, de retenção de atenção, que nos está silenciosamente a devorar?
A fazer-nos a digestão reversa digital?
Precisamente. Será que, sem darmos por isso, estamos a ser lentamente assimilados? Despojados da nossa individualidade crítica para sermos conformados à imagem de consumidores reativos, previsíveis e perpetuamente indignados?
É uma analogia assustadoramente precisa.
É uma reflexão vital sobre aquilo de que nos alimentamos e sobre quem, no final do dia, está realmente a ser consumido. Fica o desafio para pensar no assunto. Vemo-nos na nossa próxima exploração profunda.